Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 118, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 118, ano 5. Eu aproveito para mandar o meu abraço científico para a professora da UFES, Leila Massaroni. Leila, secretária de avaliação institucional aqui da UFES, falou conosco no Ciência UFES sobre a notícia do ano, né? A UFES tirou nota máxima na avaliação do Ministério da Educação e apenas 14 das 69 universidades federais do Brasil têm essa nota. Quero agradecer muito a participação da professora Leila Massaroni falando sobre isso conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre a minha, a sua, a nossa Universidade Federal do Espírito Santo. Parabéns para a nossa UFES por essa notasse, essa notícia espetacular, nota máxima na avaliação do MEC. E você confere essas e outras entrevistas da página, na página do programa Ciência UFES, no Spotify, também no portal da Rádio Universitária, no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Lá você vai encontrar todos os programas da Universitária e tem lá a página do Ciência UFES, essa entrevista com a professora Leila Massaroni. Está lá e também está no Spotify. Confere lá. Universitária. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar com o professor da UFES, Camilo Dias. Camilo fala com Ciência UFES e com você, ouvinte da Rádio Universitária, sobre o robô Castor, que auxilia na terapia de crianças com transtorno do espectro autista. Olha que bacana, mais um projetaço da UFES, uma pesquisa muito bacana do Laboratório de Telecomunicações da UFES. Confere comigo aí. Professor, o que faz o robô Castor e como ele auxilia na terapia de crianças com o transtorno do espectro autista, professor? Explica melhor pra gente.
O que faz o robô Castor e como ele auxilia na terapia de crianças com TEA, né? Primeiramente, o robô Castor é uma proposta de robô que ele é de baixo custo, né? Ele é um robô que ele é tudo impresso, né, com impressora 3D, então assim, filamento, plástico, que é relativamente barato, né, qualquer um que tenha uma impressora poderia imprimir um Castor. E assim, a característica principal dele, que está relacionado justamente com o nome, né, que é aquele Castor de Compliance Soft Robotics, que é tipo uma tecnologia de robótica que ele é flexível, né. É aquele compliance, não sei se posso traduzir para o português, né? Mas, basicamente é um robô que as juntas dele não são juntas rígidas como são os robôs tradicionais. Ou seja, nas juntas, por exemplo, do cotovelo, ombro, braços, né? Ele não usa, por exemplo, engrenagens, como seria um robô tradicional. ele utiliza, como a gente, tendões, né? Tem tendões flexíveis e tendões rígidos. Isso faz com que ele se deforme e seja muito resistente a deformações fortes na estrutura, né? Isso é importantíssimo porque muitas das vezes as crianças podem bater num robô, né? E com esse tipo de tecnologia, em princípio, o robô não vai quebrar, né? No pior dos casos que chegue, sim, se tem algum, caiu da mesa, alguma coisa muito forte, ele poderia chegar a quebrar alguma peça, mas, de novo, ele tudo impresso em 3D, então seria fácil recuperar ele, né? Agora, como é que ele ajuda as crianças? Então, assim, tem várias estratégias de terapia, né? Em princípio, o que a gente está fazendo, o que faz com o castor, né? Ele tem, por exemplo, expressões faciais, mas são expressões faciais muito reduzidas, né? A gente, assim, as nossas expressões são muito complexas para eles, para as crianças, né? Assim, o castor, ele apresenta, por exemplo, se ele fica feliz, se ele está triste, ele está bravo, mas de um jeito muito simplista, né? Tem assim, os gestos que ele gera, né, são muito simplistas quando comparado com o rosto de uma pessoa. Então, isso facilita para transferir aquela informação para as crianças de uma forma mais fácil, né? Os olhos deles são dinâmicos, são feitos com LCDs, isso chama muito a atenção das crianças e permite, né, que a criança tenha, por exemplo, contato visual com o robô. E isso é importantíssimo, já que os pacientes com TEA, geralmente eles têm dificuldade para isso, né, para ter contato visual. Também tem outra parte por exemplo, eles são muito sensitivos, né? Eles gostam de tocar o robô. Então, de novo, como ele é um robô flexível e tal, as crianças podem bater nele, abraçar ele muito forte e ele não vai estragar. Também o robô, ele consegue abraçar as crianças, né? Então, dar mostra de afeto para o robô, para as crianças é uma outra coisa que o castor faz, que é particular, né? Ele fica dando abraços. Uma outra coisa que a gente está trabalhando nele, assim, tem vários jogos, né? Por exemplo, o castor, ele canta, o castor também dança e faz vários exercícios de terapia com as crianças, né? Então, ele é bem interativo, ele fica falando, fica jogando alguns jogos que já estão definidos com os terapeutas ou fica dançando com as crianças, por exemplo, com a música favorita da criança, né? Ele pode ser facilmente customizável, né? Dependendo os gostos, né? O que as preferências da criança, por exemplo, né?
Muito bem, professor. Onde o robô Castor foi desenvolvido e como a UFES participa dessa pesquisa?
Assim, esse projeto, na verdade, eu até fui banca do menino, um engenheiro mecânico na Colômbia, né? O Diego Casas, orientado pelo professor Carlos Cifuentes, que ele fez doutorado aqui na UFES e atualmente está na University of the West of England, na Inglaterra. E ele liderou esse projeto Castor na Colômbia, né? Ele nasceu na Colômbia mesmo, mas toda a parte de desenvolvimento mecânico, né? Toda a parte dos chassis do robô e também uma parte de atuação. Então, assim, a movimentação dele, os abraços, aquele movimento dos olhos, as danças, as músicas, falar, foi tudo feito lá inicialmente, né? E uma coisa interessantíssima do jeito como foi feito esse robô, diferente de outros, né? Ele foi feito com algo chamado desenho participativo. Ou seja, não é uma ferramenta desde o ponto de vista só de engenheiros, mas também levou em consideração a opinião das crianças, a opinião dos terapeutas e a opinião dos pais. Então, todo mundo se envolveu no loop para conseguir chegar nesse tipo de visual dele, né? E das características ou funcionalidades que ele tem. Então, assim, não foi sacado da cabeça de algum engenheiro porque achou legal fazer daquele jeito. Na verdade, foram as opiniões de muitas pessoas envolvidas. Foi um processo muito longo, né? Para conseguir chegar no que é agora o Castor, né? Agora, como a UFES participa disso, pesquisa, né? Então, ele já vem com aquela parte de desenvolvimento mecânico, já faz umas partes de atuação por meio de motores, né? Já faz aquela coisa de atividade, de dança e tal. Mas uma coisa que ainda estava em falta é a parte de instrumentação em termos de sensórica, né? Em termos de sensores, ou seja, colocar diversos sensores no castor para ele conseguir inferir a interação da criança com ele. Por exemplo, se a criança estava batendo, o castor inicial ele não conseguiria identificar que a criança estava batendo nele. Mas com a implementação que a gente está colocando sensores em fibra ótica de forma distribuída nas extremidades do castor, no peito, nas costas, ele conseguiria assim verificar, né, o que a gente está trabalhando atualmente é verificar como é que é a interação da criança com ele. Por exemplo, se ele dá um abraço, o castor pode ter alguma reação positiva para a criança. Agora, se ele está, de certo modo, batendo nele, o castor poderia questionar a criança e perguntar por que ele está batendo nele, né? Por exemplo. Então, assim, a gente está colocando mais sensores para melhorar a interação física entre a criança e a ferramenta. Porque a gente percebe, né, que as crianças ficam muito empolgadas quando vêm nele e as crianças ficam curiosas, então elas ficam pegando o castor, né? Isso seria interessante também no processo de terapia, para que eles consigam interagir de uma forma mais fácil e o castor saiba como é que elas estão interagindo com ele, né? No contexto de contato físico com ele, tá? Então, nessa parte aqui no Lavitel, a gente tem, eu faço parte do Lavitel, né, pesquisador aqui do Lavitel, a gente trabalha com a parte de sensores em fibra ótica para tecidos inteligentes e diversas ferramentas de reabilitação também. A gente tem feito vários trabalhos de pesquisa voltados para a parte de instrumentação, né? E a gente utiliza justamente esse tipo de sensores em fibra ótica, os sensores fotônicos, para identificar diversas variáveis, né? Então a gente consegue identificar, por exemplo, curvatura, pressão, deformação, temperatura e por aí vai. Então a gente consegue colocar, assim, converter o castor um pouco mais inteligente do que já é, né? Dar mais inteligência para ele e dar mais informação do entorno para ele, né? Então isso aqui é a participação agora, e a gente também está projetando melhorias, né, na parte de design também, de pode eventualmente no futuro ter trocar de motores, ter alguns ajustes mecânicos, algumas melhorias também visuais, algumas melhorias de incrementar mais sensores para melhorar a parte de não só em fibra ótica, mas outro tipo de sensores também, como microfones ou câmeras, né, para saber onde que se encontra a criança, ou sensores de distância para saber se a criança está perto ou longe. Então a gente vai colocar um monte de sensorica nele, né? O nosso foco atual aqui na UFES é basicamente colocar um monte de sensores para melhorar a percepção do entorno no ponto de vista do robô, né? Então é muita coisa que está sendo feita agora aqui na UFES.
Ok, professor. Além disso, a pesquisa é feita em código aberto. O que é isso, professor? Código aberto, e quais as vantagens de uma pesquisa de código aberto?
Quando a gente fala de código aberto, por exemplo, a gente tem um repositório, né, na nuvem, e qualquer um que tenha o link ter acesso ali aberto, né, só pedir, e ter uma impressora em casa, pode imprimir o castor, né? Então isso é muito vantajoso no sentido que permite uma disseminação fácil da estrutura em termos pelo menos mecânicos, né? A gente está fazendo aqui na UFES coisas um pouco mais sofisticadas em termos de instrumentação, mas no futuro ele também vai ficar tudo disponível, né? Embora seja requerendo de conhecimentos um pouco mais as pessoas, né, um pouco mais em termos de engenharia para conseguir implementar, por exemplo, toda aquela parte de sensórica aqui um pouco mais complexa. Mas em termos de design mecânico e de muitas funcionalidades que o castor já tem, em princípio ela está disponível para o público em geral, né? Então, assim, é uma vantagem gigante também que, pelo fato de ser aberto, um outro pesquisador em outro lugar do mundo pode fazer algumas alterações também e acrescentar funcionalidades que a gente não viu ainda aqui. De repente ele teve uma ideia fabulosa e pôde acrescentar, e a gente poderia, né, se usufruir disso também, assim como ele poderia utilizar a ferramenta. Então é uma coisa onde vários pesquisadores podem contribuir. De fato, o projeto Castor, ele não está só aqui no Brasil, né, nem na Colômbia, ele também já tem muito tempo sendo testado no Chile, né? São parceiros nossos aqui também na parte de pesquisa, e também atualmente o professor Carlos na Inglaterra está implementando ele, né, o Castor, algumas versões do Castor para outro tipo de alvos, né, publicou algo diferente. Então, assim, é muito bacana de ter isso em diferentes países e crescendo, evoluindo, né, de forma muito positiva, né?
Muito bem, professor Camilo Dias, professor do Laboratório de Telecomunicações aqui da UFES, falando conosco aqui no programa Ciência UFES de hoje sobre o robô Castor. Ele auxilia na terapia de crianças com transtorno do espectro autista. Professor, qual o custo desse robô e quando ele vai estar disponível para as pessoas?
Se o custo dele, por agora, está em torno de uns R$7.000, né? Considerando tudo, né? A parte de sensores, parte de motores, parte de impressão, estrutura do dispositivo. Então, do jeito que ele já está, na verdade, já estaria disponível, né, com algumas... Ele tudo tem ele controlado por enquanto, ele não é 100% autônomo, talvez no futuro seja, mas para já ele faz parte, ele é uma ferramenta, né, em processo de terapia. Então, sempre vai ter a criança, o robô e o terapeuta. Então, o terapeuta pode controlar as ações do castor, dependendo das ações da criança, né? E quando que ele vai estar disponível, assim, a gente está fazendo todas aquelas melhoras, né, de sensórica e tal, e a gente espera, né, no máximo 2, máximo 3 anos ele já está bem completão e disponível, né, a gente espera ter parcerias e de fato está acontecendo agora, a gente tem uma procura grande e estamos tentando fazer parcerias com terapeutas, né, de clínica privada, mas também a gente quer, obviamente, tentar distribuir, né, o castor, no caso, no SUS, né, que ele fique como uma ferramenta adicional no processo, nas terapias das crianças com TEA, e que o castor esteja disponível para fazer terapia com elas, né, nos diversos centros que a gente tem.
Muito bem, professor Camilo Dias. Professor, o senhor faz parte do LabTel, Laboratório de Telecomunicações aqui da UFES, laboratório onde o robô Castor está sendo estudado. Quais outras pesquisas, professor, além do robô Castor, estão sendo desenvolvidas pelo LabTel e que têm um impacto direto na vida das pessoas?
Olha, além do LabTel ser um laboratório de telecomunicações, né, na verdade ele cresceu muito mais do que isso. E a gente tem várias linhas de pesquisa industriais, tem a parte de fotônica, tem a parte de radiofrequência e por aí vai. Mas, sendo específico na parte de impacto na vida das pessoas, a gente tem vários projetos, por exemplo, na parte de sustentabilidade, né? Utilizando reciclagem ou detecção de microplásticos em vida marítima, por exemplo, né? Tem alguns projetos disso relacionados. Mas na parte de reabilitação, a gente tem outros projetos, como, por exemplo, próteses de baixo custo de membro superior. A gente tem um projeto de uma mão robótica também, que já saiu no jornal. A gente está aprimorando ela, melhorando ela, e é o mesmo conceito de baixo custo. É uma prótese que é atuada para o motor, ela também é baseada naquele conceito de compliant mechanisms. Ela tem tendões rígidos, tendões flexíveis, né? Isso permite que ela se deforme e se adapte às estruturas que ela está pegando, né? Então a gente colocou sensores em fibra ótica e consegue, por exemplo, com a mão identificar o que tipo de objeto está pegando. Então, assim, o que a gente pretende no futuro também é conseguir fazer prótese de baixo custo para, de novo, as pessoas menos favorecidas ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Já que atualmente tanto o robô castor quanto as próteses, por exemplo, robôs que são utilizados em terapias para TEA são muito caros. E em termos das próteses também acontece a mesma coisa. São ferramentas que são relativamente caras, embora tenha o Estado, né, ele, se não me engano, acho que tem umas próteses em torno de 4 mil a 16 mil reais, algo do tipo, né? Mas são muito, muito básicas, e a gente acredita que fazendo pesquisa aqui na UFES, a gente conseguiria fazer, por exemplo, mãos em torno do mesmo custo, talvez 4 mil reais, mas ele já não sendo acionadas mecanicamente, se, por exemplo, por eletromiografia, né, com sinais do corpo mesmo das pessoas. Então a gente conseguiria acrescentar vários sensores a esse tipo de ferramentas. Então a gente consegue melhorar o tipo de produto, o tipo de ferramenta, né, e disponibilizar a um custo razoável para as pessoas. Tá? Então tem vários projetos de... na parte de reabilitação, também tem, por exemplo, outro projeto que é exoesqueletos laborais, né? Que são um exoesqueleto, né? Um robô, para ajudar as pessoas, por exemplo, que carregam cargas muito pesadas, por exemplo, no aeroporto, por exemplo, no porto, né? São trabalhos assim de carregar cargas muito pesadas que acabam machucando, né? Ou deteriorando o estado de saúde das pessoas, né? E por aí vai, tem um monte de projetos que continuo falando aqui e nunca vou finalizar.
Muito bem, professor Camilo Dias, professor da UFES e do Laboratório de Telecomunicações aqui da nossa universidade, conosco no programa Ciência UFES, falando sobre o robô Castor. Professor, o senhor está no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Olha, isso é uma excelente pergunta. A importância de divulgação científica, assim, no ponto de vista, nós como pesquisadores, a gente faz uma divulgação para um público mais restrito, né? No caso de publicações, por exemplo, em conferências ou em jornais, né? Científicos, em periódicos. Mas isso aí é um público-alvo muito específico, né? E fica muito fechado para a comunidade científica como tal, né? Agora, para a sociedade, a gente precisa expor de uma forma muito mais simples o que está sendo feito aqui, né? Para a população geral, né? Ter um conhecimento do que a gente desenvolve dentro da universidade, né? Porque uma coisa é alguém que participa de um evento ou é revisor de alguma revista, obviamente ele tem que ter um conhecimento da área, né? Mas não todo mundo tem conhecimento dessa parte científica. Então é importantíssimo a gente conseguir, com apoio de vocês, né? Conseguir divulgar o que está sendo feito de uma forma mais simples, né? Para o público em geral. Então é importantíssimo, obviamente, até porque não só o pessoal saber o que está sendo feito, sino porque o pessoal provavelmente por não saber o que está sendo feito, não tem acesso a esse tipo de ferramentas que estão sendo desenvolvidas aqui dentro da universidade. Então imagina quanta gente, sabendo agora que a gente está desenvolvendo esse tipo de ferramentas, possa vir buscar algum tipo de... Ou eles fiquem sabendo, né, na verdade, que está sendo feito algo a favor para eles, né? Então é importantíssimo, a gente realmente precisa muito desse tipo de divulgação. Olha, espero que assim, essa fala seja suficiente para você fazer a sua matéria, né? E mais uma vez, eu agradeço assim, pelo convite, né? E qualquer coisa, dúvida, pergunta, fico à disposição também. É um bom dia para vocês e até a próxima.
E esse foi o professor da UFES, Camilo Dias, que falou sobre o robô Castor, que auxilia na terapia de crianças com transtorno do espectro autista. Uma pesquisa muito bacana do Laboratório de Telecomunicações aqui da UFES. Muito obrigado, professor, pela sua participação no programa Ciência UFES, professor Camilo Dias.
A ciência não se aprende, a ciência aprende. A ciência em si.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro...
programa Ciência UFES, conversou com o professor da UFES, Daniel Sampaio. Daniel é doutor em desenvolvimento econômico e foi o presidente do 9º Encontro Internacional de Política Social e o 16º Encontro Nacional de Política Social, que aconteceu aqui na UFES, e abordou o tema A Política Social na Crise Sanitária, Revelando Outras Crises. Vamos ver quais são essas outras crises aí com o professor Daniel Sampaio. Confere comigo. Professor, a UFES recebeu o 9º Encontro Internacional de Política Social e o 16º Encontro Nacional de Política Social, que abordou o tema A Política Social na Crise Sanitária, Revelando Outras Crises. Qual o balanço que o senhor faz desses dois encontros e quais outras crises que nós estamos vivendo para além da crise sanitária, professor?
Gostaria de agradecer o convite de falar um pouquinho aqui para vocês, na Rádio Universitária, sobre os eventos que tivemos no 9º Encontro Internacional e 16º Encontro Nacional de Política Social, que ocorreu nos dias 13, 14 e 15 de junho, no Teatro Universitário e no CCJE, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, ambos localizados na Universidade Federal do Espírito Santo. Meu nome é Daniel Sampaio, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Política Social e presidente do 9º Encontro Internacional e 16º Encontro Nacional de Política Social, que carinhosamente chamamos de EIPES-EMPES, né? E represento aqui um coletivo de professores e estudantes de pós-graduação e graduação, né? Que contribuíram firmemente e que participaram da organização desse evento e que propiciaram momentos maravilhosos para professores e estudantes de todo o Brasil e de alguns outros países do mundo. Antes de continuar a falar um pouquinho das atividades que realizamos no 9º Encontro Internacional de Política Social e 16º Encontro Nacional de Política Social, que foi realizado aqui na UFES, tá? Gostaria de falar um pouquinho sobre o encontro. O Encontro Internacional, o Encontro Nacional de Política Social, é organizado periodicamente pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo. O Programa de Pós-Graduação em Política Social, ele é composto por professores, principalmente da área do serviço social, da economia, das ciências sociais e outras áreas afins, né? E é um dos primeiros programas que atingiu a nota de excelência na última avaliação quadrienal da CAPES, ou seja, a nota 6. O 9º Encontro Internacional e 16º Encontro Nacional de Política Social teve como tema norteador a política social na crise sanitária, revelando outras crises. Mas que outras crises seriam essas, né? Evidentemente, nós tivemos uma crise sanitária, mas também tivemos uma crise econômica. Também temos uma crise social, também temos crise ambiental, também temos uma crise política, né? Temos diversas e diversas crises que foram temas de discussões nas mesas redondas, conferências e sessões de apresentações de trabalhos no nosso congresso nesses últimos 3 dias, onde pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro se mobilizaram para poder refletir e buscar alternativas para as nossas crises vigentes.
Muito bem, professor. O 9º Encontro Internacional de Política Social e esse 16º Encontro Nacional de Política Social recebeu pesquisadores e palestrantes nacionais e internacionais de universidades da Espanha, da Argentina e até da China, professor. Como a UFES está no cenário da pesquisa em política social no Brasil e no mundo?
Para responder a tua pergunta, eu vou falar primeiro do primeiro aspecto, que é em relação ao Brasil e ao Estado do Espírito Santo, e em sequência vou falar um pouquinho sobre a pesquisa em relação ao mundo. Em relação ao Brasil, é importante ressaltar que de 4 em 4 anos é realizada uma avaliação pela CAPES dos programas de pós-graduação no Brasil inteiro. Essa avaliação, ela faz um ranking e atribui de nota 3, que é a nota mínima, até a nota 7, os diferentes programas de pós-graduação no mundo inteiro. Até a última quadrienal da CAPES, não existia nenhum programa de pós-graduação no Espírito Santo que tinha tomado nota 6, Nota 6 significa uma nota de excelência acadêmica, né? Na última quadrienal da CAPES, né, o programa de pós-graduação em política social foi um dos programas do Espírito Santo que alcançaram a nota 6, que significa excelência acadêmica. Então, para nós, né, receber esta avaliação é resultado do fruto de um longo trabalho feito aí a mais de 15 anos por pesquisadores aqui da nossa universidade para poder consolidar no cenário nacional o programa de pós-graduação em política social como um programa de excelência acadêmica aqui no Brasil no debate sobre política social. Né? A tua outra pergunta diz respeito à questão da projeção da pesquisa em política social em relação ao mundo. É, né? Muito importante destacar que desde a sua fundação o programa de pós-graduação em política social ele tem feito parcerias globais importantes, né, com países da América Latina, com países da América do Norte, com países asiáticos, com países africanos e europeus, né, que mostra para nós aqui uma articulação global em torno da pesquisa da área, né, da política social. Né? Então é muito importante destacar esse ponto, especialmente no novo cenário do qual a UFES se colocou também à disposição de participar, que é o cenário da projeção via internacionalização dos programas de pós-graduação. Né, tem muita importância nesse aspecto aí o edital do PRINT, né, que é o programa de internacionalização, que a UFES participou e o programa de pós-graduação em política social participou também. Evidentemente, o encontro internacional, o encontro nacional de política social, ele tem um papel muito importante para poder fortalecer as antigas parcerias que estão presentes no nosso programa historicamente consolidadas e também construir novas parcerias. Né? Então, esse é um aspecto muito importante que nós temos em pauta e que esteve também presente, né, nesse nosso encontro de política social. Tá? Então é importante destacar esses pontos aí que são importantes, né, que ressaltam a importância, né, do nosso programa de política social na Universidade Federal do Espírito Santo, tanto do ponto de vista nacional, quanto também do ponto de vista internacional. Evidentemente, é necessário ressaltar, né, que temos professores participando de atividades internacionais, alunos de pós-graduação participando de atividades internacionais, e o programa de pós-graduação em política social também recebe, né, estudantes internacionais que vêm estudar aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, aproveitando, né, a expertise que o programa de pós-graduação em política social tem, tanto na área, nas suas duas linhas de pesquisa, né, por assim dizer, que está tanto na linha de pesquisa voltado à questão do capitalismo contemporâneo, quanto à linha vinculada ao serviço social. Tá? Então, isso também contribui para que a UFES hoje também se coloque entre uma das principais universidades brasileiras, né, e também dentre as principais universidades brasileiras nos rankings globais, por assim dizer. Né? Então, a gente vem com o Encontro Internacional e Nacional de Política Social fortalecer essas parcerias, fortalecer as parcerias internacionais e nacionais, criar novas parcerias e, além disso, também contribuir para o processo de internacionalização da Universidade Federal do Espírito Santo.
Ok, professor. Dentre os temas abordados nesses encontros, foram discutidas as diversas dimensões da crise, dentre as quais estão a política, a sanitária e a econômica. De acordo com a organização, esses processos aprofundam a contradição entre o lucro e a morte, economia e sociedade, escancaram o desmonte das políticas sociais e também da seguridade social, né, professor? Diante desse cenário, te pergunto, para onde caminha a sociedade brasileira e também a humanidade, professor?
Essa tua pergunta aqui é uma pergunta central, né? Para onde caminha a sociedade brasileira e a humanidade? Essa é uma pergunta aqui muito importante e que mobiliza pesquisadores no Brasil e no mundo inteiro, tá? E não poderia de deixar também de nos mobilizar, né? Então é importante termos em mente esse tema que é central, né? Que diz respeito a uma crise social profunda, né? Que nos traz a reflexão durante o nosso encontro e também nos traz reflexão posteriormente ao nosso encontro, né, de política social aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. E a bola de cristal dos cientistas sociais ou daqueles que estudam as ciências humanas, ela é bastante embaçada para poder ver a questão do futuro, né? Mas nós podemos tentar projetar o futuro a partir dos estudos que temos sobre o presente, né? O que o presente nos indica, né, das contradições sociais que estão acontecendo, que pode nos ajudar a pensar sobre o futuro, né? E o que estamos vendo no presente, né, é um momento bastante ímpar na humanidade, né, que é um momento de crise geral, né, uma crise do padrão societário, uma crise da sociedade neoliberal. Uma sociedade baseada no individualismo metodológico, na concorrência, né, na meritocracia, que vai prevalecendo o lucro sobre o meio ambiente, o lucro sobre a vida das pessoas, o lucro, né, sobre os saberes tradicionais. Enfim, uma sociedade baseada no processo de mercadorização de tudo e de todos e de todas. Né? Então estamos falando da crise desse tipo de sociedade, dessa forma de organização social, né, que está se exacerbando, né, durante e após a pandemia, e vimos vários estudos que demonstram essa crise durante o encontro internacional, o encontro nacional de política social, né? Então é importante ressaltar esse aspecto aí, de como a gente vê, né, a sociedade brasileira e mundial no futuro. Mas, evidentemente, a resposta para isso não é uma resposta simples. É uma resposta que mobiliza pesquisadores do mundo inteiro, mobiliza pesquisadores no Brasil, como eu já tinha dito anteriormente, e ela é, no fundo, um fruto de movimentos sociais, né? É o movimento da sociedade que vai dizer quais são as alternativas para o futuro, né? É a sociedade, através dos seus movimentos, através das pessoas que se movimentam coletivamente, que vão dizer quais serão as melhores escolhas para o futuro, né? E, evidentemente, a gente tem um diagnóstico de que, se continuar no ritmo daquilo que vivemos atualmente, né, teremos problemas muito sérios no futuro.
Muito bem, professor Daniel Sampaio, professor da UFES, falando conosco aqui no programa Ciência UFES sobre política social na crise sanitária, né? Professor, você está no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Ela é fundamental, né? Então, gostaria até de aproveitar a oportunidade, né, antes de responder essa pergunta, de agradecer mais uma vez a vocês esse convite, de participar aqui deste programa, dentro, né, dos programas da Rádio Universitária, né, que nos ajuda a difundir e sociabilizar um pouco aquilo que foi promovido, né, no nosso 9º Encontro Internacional e 16º Encontro Nacional de Política Social aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? O papel que vocês cumprem no processo de divulgação científica, na sociabilização do conhecimento, ele é fundamental. Tá, então, aproveitar aqui para poder agradecer a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o nosso encontro, trazer para vocês algumas informações relevantes, tá? Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho algumas informações adicionais sobre o nosso encontro, basta entrar no nosso site empes.com.br, tá? Lá tem os links para as nossas redes sociais, lá tem os links também para os artigos que foram apresentados, toda a programação, tudo certinho, né? E é muito importante a gente avançar nesse processo de divulgação científica, até para que a gente possa também construir coletivamente qual a sociedade que queremos para o futuro, né? Fazendo uma ligação aí com a tua pergunta anterior, né? Qual a sociedade que queremos construir para o futuro, né? Como que os estudos que produzimos hoje podem contribuir para construirmos a sociedade do futuro que queremos, né? Um futuro mais ambientalmente sustentável, né? Um futuro com menos desigualdade social, né? Um futuro em que o lucro não seja a palavra-chave e que o individualismo metodológico também não seja, né, a palavra-chave, né? E nem o algoritmo dite o nosso ritmo de vida, né? Então, isso são algumas questões importantes que o conhecimento científico, especialmente na área das humanidades, nos traz algumas reflexões importantes sobre a vida das pessoas na Terra, né? Que somente a divulgação científica também pode ajudar a fazer chegar na população, às vezes a população que não tem o conhecimento técnico, né, essas contribuições relevantes. Então, vida longa, Rádio Universitária, um forte abraço e muito obrigado.
E esse foi o professor da UFES, Daniel Sampaio, doutor em desenvolvimento econômico, presidente do 9º Encontro Internacional e 16º Encontro Nacional de Política Social, que aconteceu aqui na UFES e que abordou o tema Política Social na Crise Sanitária, revelando outras crises. Muito obrigado ao professor Daniel Sampaio pela participação aqui no programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
Universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre o laboratório de sensores da UFES, que recebeu o prêmio Inventor Petrobras 2023, por sua pesquisa de tecnologias medidoras dos níveis de água e óleo em tanques de produção. Esse foi o segundo ano seguido em que o laboratório recebeu o reconhecimento aos pesquisadores que depositaram patentes junto à empresa no ano anterior. Então tá aí, a gente está falando do portal da UFES, a importância do portal da UFES, que você acessa no ufes.br, simples assim, ufes.br, e agora você confere comigo uma matéria muito bacana sobre esse prêmio Inventor Petrobras que o Laboratório de Sensores aqui da UFES acaba de receber. Confere comigo. O Laboratório de Sensores da UFES recebeu o prêmio Inventor Petrobras 2023 por sua pesquisa de tecnologias medidoras dos níveis de água e óleo em tanques de produção. A premiação aconteceu no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. Esse foi o segundo ano seguido em que o laboratório recebeu reconhecimento aos pesquisadores que depositaram patentes junto à empresa no ano anterior. A pesquisa, desenvolvida pelo Lab Sensores da UFES, em parceria com a Petrobras, utiliza sensores que ajudam a identificar o tipo de petróleo e suas características, tais como condutividade térmica, presença de sais e fluidos. O equipamento também monitora a temperatura do óleo de forma mais segura, reduzindo o risco de explosão que o uso de sensores inapropriados poderia apresentar no contato com os gases inflamáveis liberados no processo do óleo bruto. Participaram desse estudo os professores do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES, Arnaldo Leal Júnior e Anselmo Frizeira Neto, e o doutorando Renan Costa. A etapa do estudo premiado esse ano é a continuação da que foi contemplada no ano anterior e teve também a participação da mestra em Engenharia Elétrica pela UFES, Katiuski Pereira. A pesquisa de 2022 envolveu a construção de sensores capazes de medir o nível de interface entre água e o óleo. O sensor indica a quantidade de cada um dos componentes em um tanque de produção, de forma que seja mais fácil separá-los, né? Coordenador do Lab Sensores, professor Arnaldo Leal Júnior, explicou que a medição dos níveis de água e óleo em tanques de produção afeta tanto a qualidade da produção do petróleo como a parte ambiental também, porque a separação adequada evita a presença de restos de petróleo na água que é devolvida para o mar. Então, olha aí, projetaço da UFES, né? Essa e as outras pesquisas do Laboratório de Sensores da UFES você encontra na página do laboratório, no endereço labsensores.ufes.br. Simples assim, labsensores.ufes.br. Então tá aí, parabéns ao Laboratório de Sensores da UFES, que recebeu o prêmio Inventor Petrobras 2023 pela pesquisa de tecnologias medidoras dos níveis de água e óleo em tanques de produção. Muito bacana, parabéns aí aos pesquisadores envolvidos, professores do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica aqui da UFES, Arnaldo Leal Júnior e Anselmo Frizeira Neto, e também ao doutorando Renan Costa. Parabéns, mais um projetaço, mais um prêmio da nossa Universidade Federal do Espírito Santo.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. Portal da UFES, a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá no endereço ufes.br. Simples assim, ufes.br.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
O que é a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples. @UFESOficial no Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter, e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá @televisãoUFES e se inscreva. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de matemática lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. A gente está falando aí da TV UFES, né? A TV UFES fez um material muito bacana sobre o... está fazendo um material muito bacana sobre os cursos da UFES, e a gente confere agora sobre o curso de matemática lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. Vale lembrar que o curso de matemática também é oferecido no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona. Confere aí.
O curso de Matemática Licenciatura conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre álgebra, geometria, matemática aplicada e educação matemática. A licenciatura forma profissionais para atuar no ensino de matemática desde o nível fundamental até a educação de jovens e adultos. O profissional também pode trabalhar em cargos de planejamento e gestão na área da educação, além de seguir a carreira de pesquisador. O curso é ofertado no campus de Alegre, no período noturno, e tem duração de 9 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site matemática.alegre.ufes.br.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
Universitária.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. Universitária. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 118, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 118, ano 5. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.